Olá, meu nome é Daniel Denardi e eu sou o responsável pela parte de conteúdo do Yognap. Eu venho trazendo para vocês semanalmente nesse podcast reflexões que entendam o mundo contemporâneo com uma vida agitada como nós temos, de que forma esse mundo pode ser compreendido ou pode ser ajudado por ensinamentos antigos do que eu vou chamar de cultura sânscrita, que é a cultura que deixou registrada todas as suas os seus insights na língua sânscrita, que é uma língua antiga da Índia. Traz o conhecimento do yoga para os nossos dias agitados e como que esse tipo de conhecimento pode, de fato, nos ajudar a ter uma vida melhor. E essa, de fato, é a proposta do yoga, né? A proposta do yoga como uma salvação, digamos, entre aspas, não tanto no sentido religioso, mas uma salvação de você livrar o sofrimento, seja ele qual for, esse desconforto. Tudo isso era a proposta inicial que, desde Patanjali, primeiro professor a registrar os seus ensinamentos sobre yoga, sempre houve essa busca pela libertação, pelo você ter, de fato, uma vida mais bem vivida, uma vida mais plena. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos meus últimos tempos aí de estudos e trabalho, para você entender sobre o que a gente vai falar hoje, que o assunto é o cérebro bom exige cama, comida e aprendizado. Na metade de 2015, decidi a construir, junto com outros sócios, o Yognap, e eu coloquei, de fato, toda a minha energia e a minha capacidade para desenvolver um projeto, porque eu acreditava bastante nele. Só que eu não sabia, eu não tinha uma dimensão do que era uma empresa de tecnologia, né? De fato, a gente começou a montar, mesmo sem querer, mesmo sem saber, só. Era uma questão que a gente acreditava muito na mensagem do yoga, a gente viu que era possível aumentar essa difusão desse ensinamento através da internet, e aí nos propomos a fazer esse projeto, que foi um projeto bastante inovador desde o início, como, por exemplo, ele trouxe aulas ao vivo, primeiro pelo Hangout do YouTube, então toda semana tinha aula, e hoje em dia a gente tem um sistema de transmissão da aula de forma interativa, que no Brasil não existe em língua portuguesa alguma. Então foi um trabalho bastante diferente do que eu fazia. O nível de compreensão, de aprendizado que eu precisei ter desde então foi bastante grande e teve que ser acelerado, porque uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa cara e não é simples vender na internet como as pessoas criam fantasias ou imaginam que seja, que você vai montar uma coisinha e já vai sair vendendo milhões e depois você vai estar bilionário. Existe uma oferta de conteúdo grátis na internet muito grande e muito qualificada. Então, para você entregar algo que realmente faça uma diferença, que seja algo a mais do que aquele conteúdo grátis ali, que faça uma diferença na vida das pessoas a ponto delas querer pagar, isso não é simples. Como, por exemplo, a diferença de você ligar, ver o Jornal Nacional ou ver qualquer programa de TV e você ir no cinema, que você vai se propor a um gasto extra porque você vai ter uma experiência melhor de algo que realmente vale a pena para você. Embora todo mundo venha com essa ideia, não é fácil vender na internet e o Yognap teve uma necessidade de um desenvolvimento rápido, de aprendizado, de desenvolvimento, porque senão a gente não ia ter dinheiro suficiente para bancar o projeto, né? O Yognap nunca teve investidores, ele foi desenvolvido com o nosso próprio capital, a gente se orgulha bastante disso, então a gente não tinha tempo para perder e tinha que sair atrás de aprendizado. E eu lembro que, logo que eu comecei o trabalho no Yognap, eu lembro que eu tinha um certo receio de como eu ia mudar a minha assinatura no e-mail, assim, isso era uma coisa que para mim era algo que eu ia ter que parar e pensar, algo complexo, algo chato, algo que me incomodava a fazer, assim, porque era difícil, era totalmente fora do meu trabalho. Como eu falei anteriormente, como eu comecei a desenvolver uma empresa de tecnologia, eu tive que, de fato, mergulhar e aprender mais sobre isso e sobre tudo que envolve a tecnologia, mesmo que alguns assuntos superficialmente, como, por exemplo, inteligência artificial, que eu tenho uma noção curta, mas não sou um estudioso. Já outras áreas eu tive que me dedicar e estudar e aprender um pouco mais. Então, o ano de, especialmente o ano de 2016, foi um ano, para mim, foi com certeza o ano que eu mais aprendi na minha vida. E eu aprendi sobre diversas áreas, assim, desde a parte de literatura. Eu me inscrevi num curso online para escritores, o Conte, do escritor Fábio Barreto. Quem tem interesse, vale a pena procurar, é um professor muito bom de literatura. Eu fiz curso de vídeos, eu fiz curso de inglês online também. Eu estudei muito durante esse ano de 2016 e praticamente todos os dias eu estudei algo sobre yoga. Foi um ano que realmente cresceu muito a força do yoga. Eu fiz uma revisão do yoga dentro da minha vida, tentando compreender as outras visões e o que de fato o yoga representava na minha vida, assim, e acabou me surpreendendo, porque o yoga é muito mais do que aquilo que aparenta ou aquilo que é uma foto de um asana, né? O yoga envolve uma busca de uma natureza própria, uma identidade totalmente pessoal, de a gente buscar a nossa verdadeira natureza e, de alguma forma, trazer isso à tona para o mundo. E isso é um aprendizado, é um caminho para uma vida toda. A gente sempre está presente, externalizando a nossa real natureza. É algo que o yoga se propõe a ajudar seus praticantes e é algo que, para mim, faz sentido como busca para todo mundo, né? Acho que, então, se existe técnica para isso, existe um estudo para isso, que é o estudo do yoga, vale a pena a gente aprofundar, estudar e ler e saber um pouco mais sobre isso, porque, como eu falei no início do podcast, vai nos ajudar a viver melhor. Eu acho que não existe esforço mais bem empregado do que o esforço por uma vida melhor. E é isso que, de fato, o yoga se propõe e, pelo menos como experiência pessoal, ele conseguiu preencher. Então, durante o ano de 2016, foi esse ano de muito aprendizado para mim e foi o ano que eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade de aprender assuntos diversos. Isso se deve ao fato dos meus pais terem me estimulado a estudar e praticar diferentes esportes e atividades, mas também ao fato de eu ter começado a lecionar muito cedo. Eu comecei a dar aula de yoga com 18 anos e quando você ensina, você tem um valor muito maior, você dá um valor muito maior para o conhecimento, porque você sabe que aquilo que você está aprendendo, você pode ensinar para outras pessoas, né? Então, o conhecimento, ele acaba tendo um valor duplo, né? Não só para você, que aquilo você vai poder usar de alguma forma, mas para você passar para as outras pessoas. Quando você é professor, seja de qualquer área, você tem que trabalhar a capacidade de aprender e de transmitir aquele conhecimento. E quanto mais variados forem os conhecimentos, mais fácil você aprender qualquer conhecimento. Então, só voltando, quando você se limita a estudar profundamente uma única matéria, isso é interessante, é importante. Se aquilo é a sua vocação, é aquilo que você ama, você de fato deve ir nessa linha. Mas estudar áreas diferentes ajuda diferentes compreensões, porque você vai criando associações diferentes. Então, por exemplo, você estudou literatura e depois você vai estudar economia, você consegue fazer associações com isso. Se você estudou história, e aí você vai fazendo associações que vão fazendo você compreender mais profundamente a área naquele momento. E isso foi uma coisa sempre presente na minha vida, eu sempre me interessei por assuntos diversos. E eu comecei a observar que eu devia ajudar outras pessoas nesse sentido, no sentido do aprendizado ou da transmissão do aprendizado. Comecei a fazer bastante anotações, insights, fui estudando e aprofundando os cursos na área também e montei um curso que, ao final do ano, eu fiquei 20 dias com os meus pais, foi um período bastante feliz, assim, para mim. E durante esses 20 dias eu consegui produzir e concretizar todo esse curso que eu desenvolvi lá. E esse curso de aprendizado, ele começa pela experiência do yoga, que foi a minha experiência mais forte, a mais presente no ano de 2016, de uma revisão da minha forma de ver o yoga. Eu começo o curso mostrando a importância dessa busca pessoal para o aprendizado. O quanto você está realmente conectado, você se conhece, vai facilitar o aprendizado como um todo, tanto no sentido de ir mais a fundo no aprendizado, quanto no sentido de fato aprender, seja lá o que for, porque você está mais conectado. Então, esse tipo de assunto eu desenvolvo bastante durante o curso. Eu vou deixar um link do curso aqui na descrição do podcast, quem tiver interesse pode clicar lá e ver o curso. Eu falei desse curso porque essa semana eu recebi uma reportagem de uma amiga minha, a Rejane, que sempre me traz conteúdos bastante relevantes, e eu parei para ler, E a entrevista tinha tudo a ver com o que eu tinha acabado de gravar e disponibilizar como curso na semana anterior ou há duas semanas atrás. Então, como foram dois assuntos muito casados, eu decidi hoje trazer essa entrevista para vocês. Eu vou ler e comentar algumas partes e já trazer junto o assunto, né, que tem tudo a ver com esse curso que eu acabei finalizando no final do ano. Bom, quem quiser, eu vou deixar o link também da entrevista. Foi uma entrevista dada na Folha de São Paulo por uma neurocientista, Tara Swart. E a Tara Swart, essa neurocientista, ela é especializada em liderança. A minha leitura de liderança aqui, ela não é tanto, e também no meu curso, ela não é tanto no sentido de você ser um líder de uma empresa ou de um time, não é esse sentido de liderança, mas mais de uma liderança pessoal. Quem de fato está comandando a sua vida? Você está sendo líder realmente de você mesmo? Então isso tem muito a ver com o que o curso fala sobre a voz da consciência, de você ouvir, e sobre todo o sistema de aprendizado também que o curso desenvolve. Então esse tipo de liderança para mim e para o yoga é a liderança mais verdadeira. Quando a gente realmente está comandando as nossas ações e não está simplesmente indo junto com o rebanho, fazendo as coisas porque é importante para os outros, ou por uma pessoa específica, ou por um desejo, prazer, ou por um medo. Então você está realmente liderando as suas ações. Então isso para mim é a grande definição de liderança. E aí ela é especializada em liderança, então ela vai ter mais essa visão da liderança nesse sentido mais empresarial. Então ela começa falando que o futuro da formação em negócios vai passar por cursos que oferecem yoga, meditação, ginástica, comida saudável, segundo a neurocientista Tara Swart. Bom, o primeiro ponto é que a ciência começou a chegar num ponto de multidisciplinar, de conexões sistêmicas. As coisas são interligadas, que não é corpo e mente, que não é o cara é intelectual e é sedentário. Que você tem que ter para o bom funcionamento do corpo como um todo, você tem que ter uma integração do todo. De nada adianta você estimular muito o seu cérebro se você deixar o seu corpo definhar. Por outro lado, que adianta você só se estimular o corpo se você não faz nenhum tipo de estímulo emocional ou cerebral. Então, o trabalho ele vem como um todo. E isso foi descoberto pelos yogins ao longo de todo o seu trabalho, desde Patanjali, os natras, que é o segundo momento, que é chamado renascimento do yoga, que a gente pode começar ali pelo século 6 depois de Cristo. Os natras trazem muito essa visão do corpo, que a ciência está começando a compreender também. Então, o quanto importante é o corpo estar bem para a nossa mente estar bem. Então, a neurocientista começa a trazer esse tipo de informação para hoje as pesquisas. Então, a Folha pergunta, como a neurociência pode ser útil na vida profissional? Tara Swart. Quando você atua como um líder, se entender algumas pequenas questões-chave sobre o funcionamento do cérebro, conseguirá tomar as melhores decisões e também extrair mais do cérebro das outras pessoas. Mas vamos pensar no nosso próprio comportamento, né? O quanto as emoções, o cansaço, afeta a nossa capacidade de decidir realmente o que a gente quer. Né? Então, o que o yoga busca? Um estado em que a mente consiga ficar suficientemente tranquila para que a gente consiga ouvir a mais profunda voz, a mais verdadeira voz, que é a voz que, segundo a cultura sânscrita, é a voz que vai tomar as decisões mais acertadas. Na cultura sânscrita, o importante é a verdade, é você de fato estar conectado com essa voz, que é a voz da verdade. Se você estiver lá, você não vai errar, porque você vai fazer e agir de forma verdadeira, de forma conectada com a sua real essência. E o cansaço ou uma mente muito agitada, ela vai atrapalhar esse tipo de observação dessa voz interna. Que ela fala no sentido mais físico mesmo do quanto o cansaço atrapalha o funcionamento do cérebro. Mas aqui a gente está falando não só do cérebro, mas também da consciência. Vai falar do cérebro, mas de uma consciência por trás, que é o eu, né? O Purusha. Como seria, e daí a Folha perguntando, como seria a escola de negócios perfeita do ponto de vista da neurociência? Quando você ensina... Resposta. Quando você ensina na neurociência, precisa sentar com os alunos para mostrar como aprender da melhor forma possível. Neurociência tem muito a ver com mudar o comportamento e conhecer as coisas novas. Então, eu vou dar minha explicação. O comportamento, a forma como a gente age e aprende também fisicamente é relacionado à nossa capacidade mental de aprender. O processo é o mesmo. Então, por exemplo, nos dois casos, você precisa gerar um tipo de incômodo para que haja transformação. Quem quer desenvolver força no músculo ou alongamento sabe que se ficar sempre na zona de conforto, não vai mudar. O músculo muda quando você tira ele da zona de conforto e aí começa a gerar um estresse, que é o estresse que causa a mudança. O que acontece é que você vai mudando o tipo de comportamento. E o comportamento, nesse caso do músculo, mas se você muda o tipo de comportamento mental, ele vai facilitar o aprendizado. Quando você aprende várias áreas, você está treinando uma mudança do comportamento natural, que seria o comportamento de aprender só uma coisa ou poucas coisas. Daí ela continua a resposta. Fazer exercícios pela manhã antes do início das aulas deve ser incluído no programa, porque assim os alunos vão fazê-lo. Em dias que você se exercita, há uma chance maior de você ser produtivo, porque o cérebro fica mais oxigenado. Lembra mais coisas, aprende melhor e pensa de forma mais criativa. Também há outros aspectos. A comida que consome, a água que bebe, se toma café ou álcool à noite, tudo isso afeta o cérebro. Então é preciso dar os melhores conselhos, mas também ajudar os alunos a terem acesso a isso. Precisa disponibilizar, ter comida saudável e água, muita água na sala de aula, por exemplo. Um outro nicho da neurociência atua hoje nos modos de acalmar a mente e ajudar a focar no que importa. Então, no fim do dia, no curso do MIT, temos um guia que dá uma aula para acalmar a mente. Também tem esteiras para que o aluno faça os exercícios. Isso ajuda no que chamamos de aprendizado espacial. É uma técnica na qual você aprende alguma coisa para e vai aprender outra completamente diferente, como correr. Pequenas coisas como isso estimulam seu cérebro a aprender mais do que se você só ficar sentado ouvindo o professor falar. Bom, mais uma vez a questão, primeiro, é dessa coisa sistêmica, que é o trabalho como um todo. Então, você exercitar o físico ajuda a parte cerebral. E o outro é o que ela fala da importância de você aquietar a mente para que o corpo também se estabilize, para que a mente tome e possa decidir de forma mais correta, ela precisa estar calma. Ó. Um outro nicho no qual a neurociência atua hoje é nos modos de acalmar a mente e ajudar a focar no que importa. Então, como eu falei, se você está com a mente mais tranquila, você começa a identificar realmente o que é mais importante para você e você vai tomar as decisões mais acertadas. Se você tomar a decisão em função de agitação, de ansiedade, de turbulência, você tem mais chance de errar. Mais uma pergunta. É possível ensinar o cérebro a liderar? E aí a resposta dela. Pessoas têm habilidades naturais, mas há duas opções. Ou focar nessas habilidades que já possui, ou aprender novos hábitos e comportamentos. Sabemos hoje que o cérebro tem plasticidade e habilidade de mudar. Não podemos exagerar, dizer que todo mundo vai virar um líder, mas a maior parte das pessoas pode mudar e atuar no comando, fazer coisas que acham que não podem fazer. Um caminho é aprender novas línguas ou um instrumento musical, depois que você já é adulto. Porque isso ajuda o cérebro a ficar flexível, o que permite pensar menos, solucionar problemas de maneiras diferentes e ser mais criativo. Sensacional essa resposta, porque ela fala justamente isso que eu trabalho muito no meu curso, da importância de você desenvolver habilidades que aparentemente você não faria, ou você não se vê fazendo, ou você não acha que não consegue fazer, mas que você sabe que são importantes para você, que você gostaria de fazer. Né? Por exemplo, tocar um instrumento, ou falar uma língua que ninguém conhece, ou uma língua que pouca gente fala. São habilidades interessantes de desenvolver e elas vão remodulando o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro é formado basicamente de neurônios, como todo mundo sabe, e esses neurônios eles vão se associando um ao outro, criando caminhos de comandos cerebrais. quando você aprende uma nova habilidade, você vai criando novos caminhos. Então o cérebro, de fato, fisicamente, ele vai se mudando. Ele tem uma capacidade de plasticidade, como qualquer outro músculo, de se modificar. E essa modificação tem muito a ver com o tipo de estímulo que você está dando para o cérebro. Se você vai estimulando o seu cérebro a diferentes habilidades, você vai desenvolvendo áreas que estavam ali, já existiam, mas estavam adormecidas, e você acordou por um novo estímulo, que no início não vai ser fácil, vai gerar um incômodo, um estresse. Mas imagina isso, o quanto do seu cérebro está dormindo e você pode acordar com coisas simples como fazer uma atividade que você não faz, estudar algo que você não estudaria, fazer um tipo de treinamento de meditação e ir evoluindo nisso para você treinar a concentração, a expansão da concentração. Então tudo isso você pode fazer. E por fim, a última pergunta dela é como melhorar o rendimento do cérebro. É preciso começar com a parte física dele. Primeiro, ele precisa descansar, com 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Se não fizer isso, vai ter um QI menor no dia seguinte. É preciso dar mais nutrientes para o cérebro, o que significa consumir uma comida mais saudável, mais alimentos como abacate, salmão, ovos, óleo de castanha de coco, chá verde, e beber mais água. Mantenha o corpo hidratado e o cérebro oxigenado através de exercício. Não precisa ser nada pesado. Só não pode ficar sentado o dia todo, é preciso ser ativo. Você não tiver tempo, apenas medite e respire melhor. Isso já ajuda a oxigenar o cérebro. Por último, é preciso levar um pouco de simplicidade para a rotina. Ser um líder exige muito do tempo. Então, se não se organiza, o cérebro vai perder tempo com questões menos importantes, como escolher qual a roupa para vestir no outro dia de manhã. Bom, muito bom. Então, ela coloca essa importância que não precisa ser uma coisa exagerada. Eu já treinei exageradamente há uns anos atrás. E eu sei o quanto você treinar muito deixa o seu cérebro realmente lento e difícil, porque você coloca uma energia tamanha para o físico que você... Aquilo dificulta a sua capacidade intelectual por conta do cansaço. A gente pensa pior cansado. E quando você faz uma atividade, que pode ser asana, que pode ser pranayama, como ela falou, mas pode ser outra atividade também, mas você tem que regular essa atividade no sentido de ela te dar energia e não você ficar extremamente cansado. Você pode fazer isso, seu objetivo é um desenvolvimento corporal, ok, mas se o seu objetivo é um desenvolvimento mais completo, como que ela está falando aqui, é interessante que esse trabalho de exercício físico não seja extremamente desgastante, mas ele é essencial para te dar um gás, para te dar um up. Então isso ajuda a gente a pensar melhor, tomar melhores decisões e fazer essa busca, essa investigação dessa natureza interna. Então eu fico aqui, quem quiser ler a reportagem completa, acessa o link abaixo, e quem quiser também saber do meu curso, também o link abaixo, tá bom? Uma boa semana a todos e nos vemos na semana que vem no próximo podcast.
Doing?
Writing.